nós vivemos numa... A vida, né? A vida é escolha. Ou seja, nós vivemos entre acertos e muitas vezes erros. Então, se nós soubéssemos de todas as coisas, com certeza nós não estaríamos num nível de consciência que nem estamos agora para que a gente aprendesse as coisas. Então, na maioria do nosso dia a dia, a gente acerta um monte de coisas e a gente muitas vezes erra também na condução, né, dessas mesmas coisas. Então, a gente tem que ter bem vivo aquele ensinamento de Jesus, né, quando ele diz: eu vou para o Pai e eu vou deixar para vocês o Confortador, o Consolador prometido. E ele vai vir e repetir tudo aquilo que eu vos tenho feito. O que é o Consolador prometido? Né? É a base, eu poderia dizer, científica, né? A base filosófica encontrada na doutrina espírita, ou no espiritismo, ou no espiritualismo. Aquela pessoa, né, aquela alma, que nesse tempo adota esse conhecimento como norte da vida dele, ele não vai mais sofrer tanto, né, quanto de repente uma outra pessoa que ainda vive naquelas questões de mistério, naquelas questões das penas eternas, naquelas questões do julgamento, né? Porque a partir do momento que tu compreende a mecânica da vida, tu vai ver que Deus não está nem aí. Deus não faz nada. Quem faz somos nós. Deus não se ofende. Né? Deus não pune porque ele não se ofende. Então, quer dizer, na realidade, todas as coisas, elas são o quê? São as nossas escolhas. Então, a partir do momento que tu começa a entender determinadas coisas, tu vai ver o quanto importante é, né, nós darmos sempre uma sequência à nossa vida e não, às vezes, ficarmos parados num ponto. Vamos olhar, por exemplo, Brasília. Será que eles têm consciência daquilo que fazem? Será que eles têm culpa? Vejam bem, se nós acusarmos eles, é uma coisa. Agora, não cabe a nós o julgamento, não cabe a nós a condenação. Na espiritualidade não existe nenhum tribunal. Quando nós desencarnarmos, não existe um tribunal que vai dizer: tu fez certo, vai para lá, e tu fez errado, foi para lá. É a tua consciência. Então, aquela alma, aquela pessoa que começa a aprender a mecânica da vida, os acertos, os erros, ela começa a se questionar das suas atitudes. E quando ela reconhece um erro, que sentimento que vem, né, no seu coração? Um sentimento de culpa. Eu fiz aquela coisa errada. Aí então, ela vai trazer o quê? Mais informação. Ela vai trazer informação de que somos filhos de um Deus que é Pai, que é bom e que é justo. De um Deus amoroso. De um Deus, como Jesus diz, Madalena, se lembrem, né? Estavam lá para apedrejar Madalena, aí Jesus diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos começaram a ir embora, quando Jesus levanta a cabeça, não tinha mais ninguém. E Jesus diz para Madalena: eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. O que Jesus ensina? O que Deus quer de cada um de nós? Uma postura de valentia, de transformação, de assumirmos os nossos erros ou as nossas escolhas erradas e transformarmos tudo isso em oportunidades de aprendizado. Hoje, com a nossa idade, a gente agradece, né, por termos errado, por termos, de repente, sermos enganados, sermos vítimas de determinadas situações, porque foram exatamente essas situações que nos ensinaram. Foram exatamente os erros que nos conduzem aos acertos, né? E o que não podemos, o que não pode acontecer com cada um de nós, é eu ficar com aquele sentimento de culpa, me punindo com aquilo. Ou seja, eu fiz a coisa errada, né? O que que tu vai fazer? Vai lá e corrige. Ah, mas é um caminho. Vai lá e corrige. Não existe outra saída. Agora, se tu ficar te punindo, o que que acontece? Né? Tu vai deixar de lado uma oportunidade grandiosa, que é o quê? Dar continuidade a um processo de aprendizado. Lá no Livro dos Espíritos, né, ele diz, Deus sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento. Mas ao arrependimento, não aos arrependidos, né? Ou seja, ao arrependimento significa dizer o quê? Eu tenho uma proposta, eu errei. Qual a minha proposta agora? Refazer a coisa certa. Então, termos o sentimento de culpa não é uma coisa negativa. É uma coisa boa. Porque o sentimento de culpa é ele. É um despertar de consciência. Aqueles caras lá, eles têm consciência? Eles não têm consciência. Aí tu vai dizer, não, mas eles vão pagar. No mínimo, né? Se não vão pagar pela justiça dos homens, eles vão pagar pela justiça de Deus. Plantaram, colheram, mas isso não cabe a mim. Agora, eles têm consciência? Eles não têm consciência. E se eles não têm consciência, eles têm culpa? Eles não têm culpa. Por quê? Porque na cabeça deles, eles acham que eles fazem, na ideia, né? Na ideia. Na cabeça deles, eles fazem tantas coisas boas que eles dizem, não, eu faço tudo isso de bom. O que é se eu tirar uma pequena comissãozinha para mim? Então, na cabeça deles, não é nada de errado. Isso acontece em todos os locais. Não é só lá. É dentro da nossa casa, é nas nossas instituições, é nas, né, na nossa sociedade, muitas vezes, é nos nossos clubes sociais, onde que aqueles que estão na frente, muitas vezes o outro não fez uma boa, um bom gerenciamento. Aí vai o outro e ele faz a coisa fluir. E ele se sente no dinheiro de separar uma parte para ele. Ou seja, como acontece às vezes, de tirar um pouquinho para gasolina. Não, está errado. Ou tu é voluntário, ou tu não é voluntário. Tu não pode tirar um pouco para a tua gasolina. Tu não pode tirar um pouco porque sei lá o que tu fez. Então, aquilo que existe lá grande, existe aqui pequeno, com todos nós. Por isso que o sentimento de culpa é uma coisa boa. Né? Porque esse cara que tirou aquele pouquinho para a gasolina, ele se sentiu, digamos assim, um trabalho bem feito? Não, ele se achou no direito. Ele diz, não, com tudo aquelas coisas que eu fiz, não tem problema. Eu botei 1.000 aqui, não tem problema se eu tiro 50 aqui para mim. Porque fui eu que botei esses 1.000 aqui. Mas está errado. Agora, quando tu reconhece a culpa, significa dizer o quê? Que tu está entendendo como é que funcionam as coisas. O que é certo e o que é errado. E aquilo que tu está fazendo é errado. Então, quando tu começa a ter a culpa, nós temos que entender que é a consciência que bate. É a consciência que está te dizendo assim, olha, isso não se faz e tu vai ter que fazer diferente. E aí que vem a segunda etapa. Qual? De realmente nós refazermos aquela situação de uma forma correta. Então, se tu agrediu alguém verbalmente, vai lá, pede desculpas. Se tu fez alguma coisa, digamos, errada lá com a tua esposa, com o teu filho, vai lá e reconhece, né? Se tu de repente lesou alguém através de um comportamento, de uma atitude, num negócio, vai lá e refaz, né? A gente diz, bah, mas aí eu vou ter que ir lá e vou ter que me rebaixar e tal. Sim, mas de repente tu pode dizer assim, olha, aquilo que tu falei naquele dia é que eu não estava muito bem, aconteceu um problema assim comigo, meu cachorro ficou doente, a minha galinha, sei lá o quê. Entende? E aí tu vai lá e tu te alivia daquele sentimento de culpa. Mas em compensação, tu te obriga, tu fica obrigado, né? Tu fica obrigado ao quê? A dar continuidade a esse processo, né, construtivo, que são as tuas atitudes e coisas que tu não vai mais fazer. E pode ver que quando nós vencemos a questão da culpa e nós somos ativos naquilo que a gente faz, a gente vai ver o quanto mais coisas a gente faz. Por quê? Porque a culpa, que é um sentimento como o medo, né, é um sentimento inoperante, porque ele te escraviza, né? O próprio mal é fazer o mal, né? O próprio bem é fazer o bem. Agora o medo, tu não faz nada. A culpa, tu não faz nada. Então isso não é construtivo para Deus. Porque se tu faz o mal, tu vai colher o mal. Aí a dor vai te dar no lombo. Se tu faz o bem, tu vai pelo bem, né? Porque o bem te apoia. Então aí a coisa funciona. Agora, se tu fica aqui quietinho, né? Com a culpa, se tu fica aqui quietinho, com medo, o que que acontece? Tu não evolui. Tu não evolui espiritualmente, nem pelo amor, nem pela dor. Então tu perde um tempo importantíssimo no processo reencarnatório que a gente está vivendo hoje. Então por isso da importância de quê? De sermos proativos. Ou seja, fez a coisa errada? Reconhece. A perfeição não é desse mundo. Você lembra lá de Jesus? Aquele que não tiver um pecado, que me tire a primeira pedra. Não tem um aqui dentro. Então quer dizer, nós temos medo de quê? O nosso maior medo é o julgamento dos outros. É o que os outros vão pensar de nós. Os outros, que cuidem do rabo deles, digamos, né? Mas o que é importante mesmo? O importante é essa minha atitude de um Deus que não pune, de um Deus que não condena, mas de um Deus que quer atitude, de um Deus que quer, né, valentia, de um Deus que quer compromisso com aquilo que tu conhece, e não simplesmente tu vai, reconhece tua culpa e tu não faz mais nada. Ou tu fica te punindo pela própria culpa, ou tu te esconde porque tu pensa, eu não vou lá pedir perdão, porque imagina o que que aquela pessoa, ela vai me humilhar. Mas quando tu fez aquilo que tu fez, tu não humilhou? Tu humilhou? Por isso tu está te sentindo mal. Agora então tu não quer te humilhar? Então, dificilmente tu vai ter o perdão de outra pessoa, se tu não reconhecer o teu erro. Então, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos as nossas culpas, é verdadeiramente sinal de que nós somos almas relativamente com a cabecinha meio aberta e que estamos dispostos a essa grande jornada de acertos e erros que é a vida. E como muitas vezes eu acerto, espetáculo. Como muitas vezes eu erro, eu vou corrigir. Eu vou ter a mesma grandeza de corrigir, porque eu sei que Deus, meu Pai, Ele quer o quê de mim? Ele quer o meu esforço, a minha atitude, o meu comprometimento. E não, né, a minha preguiça, o meu medo, né, a minha autopunição, o meu me esconder atrás de uma coisa que está acontecendo. Então, que a gente possa não ter medo da culpa, né? Reconhecermos que nós somos falíveis, que somos pessoas que erram, e mesmo em cima dos erros, tirarmos essas lições e fazermos dessas lições, né, um vento, uma força que nos empurra adiante. Ou seja, eu aprendi, né? Dificilmente eu vou errar na mesma coisa. Que é aquilo que a gente diz. Tu erra uma vez, tu erra duas vezes. Agora, errar a terceira vez é burrice. Então quer dizer que tu vai aprendendo com os próprios erros. E é essa visão que a gente tem que ter. Através do quê? De uma autoanálise e através de uma autoconsulta. Ou seja, de tu entendendo. Fiz a coisa errada, eu vou refazer. Fiz a coisa certa, tudo bem. E não termos medo da culpa. Encararmos de frente. Por quê? Temos um Deus que é Pai, bom e principalmente justo. E é isso que basta.